Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto prioriza a compra da merenda escolar de produtores rurais que atuam em regime de economia solidária.
Ao citar o Chile, Paulo Paim afirma que sistema de capitalização na Previdência é prejudicial aos trabalhadores.
Conheça o perfil de Jarbas Vasconcelos e Jorginho Melo, senadores que tomarão posse em fevereiro.
Boa noite.
Boa noite.
Os produtos para merenda escolar poderão ser comprados, de preferência, dos produtores locais e suas cooperativas.
É o que prevê projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, a compra de produtos para a merenda escolar será feita preferencialmente dos produtores rurais e suas cooperativas que trabalham em economia solidária. A intenção do autor, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, é que os alimentos servidos aos estudantes, além de terem mais qualidade, contribuam para incentivar a economia local. O projeto modifica a lei que instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar para incluir a economia solidária no artigo que já incentiva a compra de produtos da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, indígenas e remanescentes dos quilombos. O relator senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, disse que a proposta aprimora a eficiência do Programa de Alimentação Escolar.
Apoiar a preferência na aquisição de produtos para a merenda escolar aos produtores rurais e suas cooperativas representa um instrumento essencial para fomentar a sustentabilidade do sistema produtivo familiar, que se estrutura pela autogestão, promove a solidariedade e a justiça e também atende aos pilares econômico, social e ambiental do sistema produtivo da agricultura familiar.
O texto aprovado na Comissão de Agricultura seguiu para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que informações desencontradas sobre a reforma da Previdência têm deixado a população inquieta.
Ele espera ainda que a proposta de reforma da Previdência, a ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, não seja baseada no modelo de capitalização adotado no Chile.
Segundo ele, o sistema chileno gerou redução no valor de aposentadorias e pensões e provocou aumento no número de suicídios de idosos com mais de 70 anos.
Eu não acredito que aqui no Brasil a gente vá fazer algo semelhante, indo por esse regime de capitalização, que, vamos resumir isso, significa privatizar a Previdência, cada um vai depositar o que bem entender numa poupança, que será chamado de fundo de pensão, o banco vai fazer as aplicações, se aplicou mal, faliu, ninguém tem nada praticamente a receber.
Paulo Paim voltou a afirmar que o sistema previdenciário brasileiro não é deficitário, como dizem algumas pessoas. Segundo ele, basta que o governo cobre a dívida previdenciária dos grandes devedores para o sistema reaver R$1 trilhão.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, cobrou do Congresso Nacional a aprovação de um projeto que proíbe o IBAMA de destruir equipamentos em propriedades rurais onde ocorrerem crimes ambientais.
Segundo José Medeiros, os técnicos do IBAMA só destroem o maquinário usado para a prática do crime, como tratores de pequenos produtores de Mato Grosso, Amazonas e Pará, que não têm porte de arma para se protegerem dos abusos do governo.
E engraçado que é só nas pequenas propriedades. Eu nunca vi falar que o IBAMA chegou lá na Samarco. Na Samarco, IBAMA! A Samarco que matou mais de 20 pessoas. Eu não vi queimar um equipamento. Mas chegar lá no Pará, chegar lá no Mato Grosso e tocar fogo em pequenas propriedades é muito fácil.
A inclusão no Sistema Único de Saúde do medicamento Spinraza para atrofia muscular espinhal foi uma das reivindicações da Comissão de Direitos Humanos do Senado em 2018.
Até hoje, as famílias precisam entrar na justiça para garantir o acesso ao remédio, que custa mais de R$300 mil a dose. A reportagem é de Marcela Diniz.
Meu nome é Laísa Pauliano, mais conhecida como Laís Guerreira. Tenho 12 anos e sou acometida da doença AME, atrofia muscular espinhal. Tipo 3, a mais ou menos agressiva.
O depoimento de Laísa Poliana na Comissão de Direitos Humanos do Senado em agosto de 2018 chamou a atenção para a luta cotidiana de quem, como ela, depende de medicamentos de alto custo para viver. Após a audiência, a CDH aprovou o voto de censura ao Ministério da Saúde por não incluir o Spinraza, cuja dose custa mais de R$ 300 mil, na lista de medicamentos do SUS. Na opinião do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a mudança poderia abrir caminho para facilitar o tratamento de outras doenças raras.
Se conseguimos desenhar juntos uma solução que possibilite o pleno acesso aos medicamentos a um custo razoável, com uma logística que permita o diagnóstico e o tratamento com agilidade, teremos dado um passo importantíssimo que poderá ser replicado para as outras doenças.
A repórter Maria Ferreira volta hoje com o perfil de dois senadores que tomarão posse em fevereiro.
Um deles, Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, vai exercer seu segundo mandato na casa. Ele disse que vai lutar por recursos e investimentos para a melhoria do abastecimento de água no estado que representa.
Jarbas Vasconcelos também defendeu políticas públicas para o desenvolvimento econômico do país. Vamos acompanhar a reportagem de Maria Ferreira, com produção de Adrian Alencar.
O senador eleito pelo estado de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, do MDB, é conhecido no meio político. Ele já atuou como deputado estadual, prefeito e governador de Pernambuco. Terminando o atual mandato como deputado federal, Jarbas Vasconcelos volta ao Senado depois de ter o primeiro mandato exercido entre 2007 e 2014. No novo mandato, o futuro senador prometeu lutar contra a seca em Pernambuco ao melhorar a infraestrutura da região.
Sofremos ainda e muito com a questão da falta de água. A água é tudo. Então, assumi o compromisso de lutar por recursos e investimentos para destravar obras paradas e tirar do papel outras importantes que irão ajudar muito na questão do abastecimento. A conclusão da Doutora do Agreste e a execução do Canal do Sertão são dois exemplos de obras que irei trabalhar bastante para que elas sejam uma realidade e melhore a vida do nosso povo, sobretudo dos que vivem nas regiões castigadas pela seca.
Jarbas Vasconcelos tem 76 anos, é advogado e destacou que também terá como prioridade no mandato no Senado a retomada do crescimento e desenvolvimento econômico do país, criando políticas públicas que ajudem o mercado de trabalho. Seus suplentes na casa são Fernando Dueire, do MDB, e Adilson Gomes, do PSB.
De Pernambuco, iremos para Santa Catarina, estado que o futuro senador Jorginho Melo representará nos próximos 8 anos.
Ele pretende criar políticas que ajudem a atuação dos micro e pequenos empresários. Jorginho Melo também reconheceu que a população perdeu a confiança nos políticos. Por isso, o senador eleito deseja resgatar o apoio da sociedade. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira, com produção de Adrian Alencar.
O senador eleito pelo estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PR, está atualmente no segundo mandato como deputado federal. Ele liderou na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar em defesa de bolsas para estudantes carentes. O futuro senador também exerceu por 4 mandatos o cargo de deputado estadual, entre 1995 e 2011. Jorginho Melo conta que vai defender políticas que ajudem e melhorem a vida dos micro e pequenos empresários.
Eu defendo muito o micro e pequeno empresário. Não porque eu gosto só dos pequenos, não. É porque 98% de todas as empresas é micro e pequena empresa. Estou falando de 98%. O governo tem que entender que tem um regime. É um regime tributário, não é favor, não é especial, não é regalia. É um regime tributário que está na Constituição. E o governo não respeita isso. 60% dos empregos formais no Brasil, quem mantém é o micro pequeno empresário.
Jorginho Melo tem 62 anos, é formado em Direito e já foi diretor do Banco do Estado de Santa Catarina. Ele reconheceu que a classe política perdeu a credibilidade com a população e afirmou que vai lutar para conseguir reconquistar o apoio da sociedade. Seus suplentes na casa são Ivete da Silveira e Beto Martins, ambos do PR.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.